está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 19 de março de 2024.
E vamos ao destaque do dia, proteção às mulheres.
O governo vai destinar 2 bilhões e meio de reais para o plano de ação do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios.
Serão 73 medidas para a segurança e estímulo às mulheres. Luciana Colares de Holanda.
O objetivo é prevenir todas as formas de discriminação, misoginia e violência de gênero.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Bolsa Família para quem mais precisa.
O governo intensifica a fiscalização sobre o Cadastro Único para garantir atendimento às famílias que ainda precisam e estão fora do programa.
Tema da nossa entrevista do dia com o coordenador de fiscalização de cadastro do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, João Paulo de Faria Santos.
E ainda vamos falar de meio ambiente e mudança do clima.
Ministros se reuniram hoje com empresários para destacar a prioridade para o governo do uso de energias limpas.
E a ministra Marina Silva recebeu representantes dos municípios para discutir redução de danos dos desastres naturais cada vez mais frequentes.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse o canal Gov no YouTube.
Só no ano de 2023, o governo cancelou o pagamento de 3 milhões e 700 mil benefícios irregulares do Bolsa Família.
E isso permitiu que outras 3 milhões e 200 mil famílias fossem incluídas no programa.
E para garantir que o dinheiro chegue a quem realmente precisa, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome está investindo na fiscalização.
O Bolsa Família atendeu mais de 21 milhões de famílias brasileiras em 2023. E para melhorar a gestão do programa, garantindo que os recursos cheguem a quem realmente precisa, o governo vai reforçar as ações de fiscalização e combate a fraudes. A Rede Federal de Fiscalização vai realizar 8 grandes ações este ano, que envolvem monitoramento e também melhoria nos programas sociais. O governo federal vai cruzar dados de todos os serviços públicos para prevenir fraudes e melhorar a qualidade do Cadastro Único, garantiu o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
Nós vamos ter a condição de cruzar todos os dados disponíveis dentro do setor público, que permite alcançar informações precisas sobre quem não está cumprindo a regra e está recebendo benefícios.
Segundo o ministro, estão sendo investidos 200 milhões de reais na melhoria dos sistemas de dados do governo. O Wellington Dias lembrou que o Bolsa Família é uma política pública essencial para garantir a segurança alimentar.
O objetivo é que possamos qualificar no sentido de chegar realmente a quem precisa, quem tem direito, a gente tem que alcançar e trazer para dentro. Em 2023, a gente reduziu em 39% o número de pessoas que estavam com fome grave e saíram do mapa da fome.
A Rede Federal de Fiscalização é formada pelos Ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, pela Secretaria-Geral da Presidência da República, Controladoria-Geral da União e pela Advocacia-Geral da União. Reportagem Graciele Bittencourt.
Como acabamos de ouvir, o governo vai reforçar a fiscalização do Cadastro Único e do Bolsa Família para que mais pessoas realmente precisem sejam beneficiadas.
E quem traz para a gente os detalhes de como será esse trabalho, de como esse trabalho será feito, é o coordenador da Rede Federal de Fiscalização do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, João Paulo de Faria Santos. Boa noite, coordenador.
Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês.
A partir do lançamento desse plano de ação, já existe aí um cronograma para fiscalização no CadÚnico e no Bolsa Família?
Sim, existe, né? Na verdade, a gente faz programações todos os anos, tanto no MDS como na CGU. E agora a nossa lógica é tentar fazer com que todo o governo federal se coloque em articulação nessa proposta de fiscalização, monitoramento, melhoria da gestão, tanto do programa Bolsa Família quanto do Cadastro Único. Então a gente está tendo 8 ações específicas, que já começaram, a maioria delas, mas que tem uma programação própria, cada uma delas, durante todo o ano. Nossa ideia é fazer planos anuais para planejar melhor essa articulação em todo o governo federal fazendo essa fiscalização.
O senhor falou em 8 ações, como é que vai ser feita essa fiscalização na prática?
Então, na prática, a nossa ideia é tentar orientar todo o governo federal para ter uma unificação do que a gente acha que é mais relevante para avançar no processo do programa, né? Ou seja, a lógica é que a gente tem uma outra etapa nas políticas sociais, uma outra etapa no país em relação aos programas não só de transferência de renda, mas todos os tipos de programas sociais e do próprio cadastro único, né, da própria base desses programas. A lógica a partir disso, então, é que a gente vai fazendo, em relação a todos os ministérios que foram citados, que fazem parte da rede, e até para além deles, né, por exemplo, o Ministério do Planejamento também está envolvido, a própria DPU está envolvida também, a gente vai construindo algumas bases, algumas ações específicas em uma série de atividades ao longo do ano que podem reconstruir isso, né? Por exemplo, a gente está criando uma unidade de inteligência específica para pegar algumas alterações em massa que a gente tem dentro de um cadastro, que é imenso, né? Hoje com quase 100 milhões de pessoas, na verdade, a gente tem dentro do Cadastro Único do Brasil. E para além disso também, a gente tem algumas averiguações específicas que são feitas no MDS, por exemplo, junto com auditorias da CGU. Então, se a gente consegue casar esses cronogramas, que é um dos pontos que a gente quer fazer também, é uma das ações principais, a gente consegue estabelecer uma lógica entre as duas coisas que a gente possa não ter tanto retrabalho. Além disso, uma melhoria na base de dados é um ponto também bem relevante. A gente tem uma base de dados bem fluida, vamos dizer assim, bem dispersa do governo federal, que a gente precisa unificar, e estamos já fazendo isso há um tempo. Ano passado a gente teve uma vitória muito grande, que foi a unificação do Cadastro Único com o CNIS, né, especificamente, e a partir disso a nossa ideia é ir além disso, ou seja, tentar verificar a qualidade de outras bases de dados para isso também, seja do MEC, do Sistema Presença, do próprio Sistema Único de Saúde, e até algumas que a gente não tem, especialmente na questão do RPPS.
Agora, de uma forma geral, quem é que pode ser excluído do programa?
Olha, o programa, a base do programa é muito simples, né? A base do programa é que todo mundo que tenha direito fique, e quem não tem direito, ou que de alguma forma está recebendo de forma equivocada e precisa ter a sua unidade familiar refeita, também isso aconteça de uma forma mais célere possível. Então, você está perguntando da exclusão, né? Ou seja, é isso?
Isso, como é que se identifica ali que deve ser excluído aquele cadastro?
Então, essa identificação ela pode ser feita de várias formas, né? A gente pede para toda a população ir com um prazo específico de 2 anos para que vá aos CRAS e possa atualizar o seu cadastro único sempre. É dessa atualização que a gente retira, na verdade, os dados mais básicos, que são os dados junto com o próprio Sistema Único de Assistência Social. Para além disso também, a gente tem uma verificação feita a partir desse cruzamento da base de dados aqui, né? Então, esse cruzamento a gente faz, por exemplo, com o CNIS, que passa a ter uma relação de pessoas que têm uma renda maior, e aí nessa renda passam a ter empregos formais e vão alterando essa situação dentro do programa. Isso também pode gerar uma exclusão específica, né? Então a gente tem esses patamares. Mas o foco sempre será o SUAS e a rede municipal, especificamente, né? Que a gente tem essa articulação com as esferas das secretarias de assistência social e principalmente dos conselhos municipais de assistência social, para que a gente possa interagir na base com o próprio usuário. Então esse que é o foco, ou seja, a exclusão ela se dá, claro, por meio dos nossos bancos de dados, por nossas bases, mas também na ponta e especialmente ali, porque a gente acredita que é esse movimento da assistência social quem mais conhece a realidade de forma inidônea, né? Consegue ali perceber exatamente o que aquela família se coloca, e ela não é excluída do cadastro, né? Esse que é o ponto que é importante, né? Dentro do cadastro a gente tem uma outra lógica, ou seja, o cadastro ele faz referência a várias dezenas de políticas sociais, né? O programa Bolsa Família é um só, mas ele continua sendo acompanhado pelo governo federal enquanto a gente acredita que dura a vulnerabilidade daquele indivíduo.
Essa família é avisada, ela vai continuar recebendo o dinheiro, ou ela para imediatamente de receber o dinheiro?
Ela é sempre avisada de todas as formas possíveis, né? Isso é muito importante. Quando você tem ali alguma descoberta de algum tipo de situação irregular, ou algum cruzamento de dados que chega naquela família, ou um prazo de atualização maior, ela sempre vai ser avisada de todos os meios. A gente tem os meios próprios, inclusive por comunicação, via mensagem, via caixa. Mas, né, infelizmente, a gente está falando de um público extremamente vulnerável que às vezes não responde em torno disso. Então, a gente tem depois um processo de bloqueio, depois de um tempo, né, a gente acaba tendo um processo de bloqueio daquele benefício que continua sendo depositado na conta. Isso é muito importante, né? E aí ele vai depositado na conta por um tempo até que aquela família procure o CRAS e possa atualizar a sua situação. Se ela atualiza, a gente percebe que, de alguma forma, é uma situação que foi um erro, né, vamos dizer assim, né, que a pessoa ainda continua em estado de vulnerabilidade e que faz parte dos requisitos daquele programa, ela pode, inclusive, sacar aquilo retroativamente que está depositado ali numa conta que só está impedido o saque, né? Então tem um prazo específico para que isso aconteça depois.
Tá, depois que ocorra a exclusão definitiva, digamos, outra família já passa a receber o benefício?
Sim, na verdade a gente tem uma lógica orçamentária, né, no Bolsa Família, no qual a gente tem sempre a abertura de vagas dentro do programa, possibilita a entrada de novas pessoas também, inclusive com programas específicos de busca ativa, né? Então isso é bem importante, que às vezes a gente não coloca essa lógica, né? A gente amplia a busca ativa e vai colocando as pessoas pro programa sempre, né? Então o Bolsa Família ainda não é um direito líquido e certo, mas é uma possibilidade de acordo com o orçamento. A gente teve um acréscimo orçamentário que fez com que a gente aumentasse bastante essas nossas possibilidades, mas sempre a gente tem qualquer tipo de exclusão gera vaga para que a pessoa entre imediatamente no programa.
Tá ótimo. Conversamos com o coordenador da Rede Federal de Fiscalização do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, João Paulo de Faria Santos. Muito obrigada pela entrevista.
De nada, foi um prazer. Estamos sempre às ordens lá.
Foi lançado hoje em Brasília um plano de ação para prevenir os feminicídios e todas as formas de violência contra mulheres e meninas.
O orçamento de 2 bilhões e meio de reais será destinado a ações como ampliação da Casa da Mulher Brasileira, capacitação de atendentes no Ligue 180 e melhora no acesso à saúde.
Com o orçamento previsto de 2 bilhões e 500 milhões de reais, o plano de ação do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios traz 73 medidas. O objetivo é prevenir todas as formas de discriminação, misoginia e violência de gênero. A previsão é de medidas como cursos de formação e qualificação para mulheres, capacitação das atendentes da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, e ampliação e entrega de unidades móveis de atendimento para moradoras do campo. O plano prevê diversas outras ações, segundo a ministra Cida Gonçalves.
Garantir as casas da mulher brasileira, garantir o centro de referência, é garantir qualificação e formação permanente, porque nós não queremos trabalhar com capacitação de 2 horas, porque profissional não se capacita em 2 horas.
A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, ressaltou a importância das políticas públicas voltadas ao combate do feminicídio.
O plano de ação lançado é um passo importante na concretização desse compromisso. A gente precisa trabalhar cada vez mais, juntas e juntos, para reverter a tendência de aumento de todas as formas de violência contra as mulheres e meninas do Brasil.
Também foi lançado nesta terça-feira o programa Asas para o Futuro, que vai capacitar 20 mil mulheres de 15 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social para o mercado de trabalho, em áreas como tecnologia, energia, infraestrutura, logística e transportes. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Mais de 1 milhão de pescadores é esse o contingente de pessoas que contribuem para o consumo de pescados aqui no Brasil.
Desse total, cerca de metade, 507 mil profissionais, são mulheres.
E para valorizar essas trabalhadoras, o governo vai entregar agora à noite uma premiação especial às mulheres que se destacam na atividade pesqueira e aquícola.
A repórter Gabriela Noronha está ao vivo acompanhando o evento e traz as informações ao vivo. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciana, Nazi, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, já estou aqui no Hotel Royal Tulip, em Brasília, e a primeira edição do Prêmio Mulheres Passadas já começou. Nesse momento, no palco, se apresenta a cantora Joana Flor. E logo mais, hoje à noite, 7 mulheres serão homenageadas por exercerem um papel importante na pesca e na agricultura. O presidente Lula vai participar da cerimônia e, além dele e do ministro da Pesca e Agricultura, André de Paula, participam também outras autoridades, como a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e da Saúde, Lídia Trindade. Agora há pouco, eu conversei com uma dessas mulheres que vai receber hoje o certificado na categoria Pesca Artesanal. É a Lídia Gonçalves, uma jovem de apenas 22 anos, e ela mora na cidade de Maraã, no Amazonas, e junto com a família, a Lídia trabalha na proteção do pirarucu contra a pesca predatória do peixe, que está ameaçado de extinção. E durante a nossa conversa, a Amazônia disse que acredita que o prêmio é importante para encorajar mais mulheres a irem à luta. Vamos ouvir.
Então, esse prêmio vem nos mostrar, né, que estamos encorajando cada vez mais nas mulheres e que estamos mostrando que estamos no caminho certo, né? Podemos e queremos ocupar nossos próprios espaços. Então, isso vem nos dar mais reconhecimento e valorização. Então, esse prêmio vem, para mim, de suma importância nisso, né? Vem nos dar mais visibilidade no nosso setor e reconhecimento para nós.
E olha, ao todo foram recebidas inscrições de 149 mulheres de 23 estados, além do Distrito Federal. A região Nordeste foi a que inscreveu o maior número de mulheres. Luciana, Nádia, volto com vocês.
Obrigado, Gabriela Noronha, pelas informações.
No ano passado, o Brasil enfrentou 1.100 casos de desastres naturais, como deslizamentos de terras e cheias de rios, segundo o CEMADEM, o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais.
As mudanças climáticas têm agravado e tornado mais frequente esse tipo de situação.
Por isso, representantes de diversas cidades, estados e do governo federal estão reunidos em Brasília até amanhã para discutir formas dos municípios se adaptarem e reduzirem os impactos desses eventos climáticos.
Eles também estão participando das discussões para a formulação do Plano Clima, que vai funcionar como um guia para a proteção do meio ambiente.
93% dos municípios brasileiros foram atingidos por algum tipo de desastre natural entre 2013 e 2022. O prejuízo causado por esses desastres ultrapassou R$ 26 bilhões de reais. Os dados são de um levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios. A gerente de sustentabilidade da CNM, Cláudia Lins, destaca que a situação fica ainda mais grave por causa da dificuldade dos municípios brasileiros em lidar com mudanças repentinas do clima.
A gente vai lançar agora um estudo sobre emergência climática e uma das perguntas que a gente fez para mais de 3.600 municípios é: o seu município está preparado para enfrentar as mudanças climáticas? 22% só disseram que sim.
Para debater soluções para esse problema, o Itamaraty sediou em Brasília a oficina Federalismo Climático. Durante o encontro, os representantes municipais puderam participar dos debates para a elaboração do Plano Clima. O projeto, que deve ser apresentado pelo governo federal no ano que vem, trabalha com eixos para mitigar eventos extremos e preparar as cidades para os desastres climáticos. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou que o trabalho para enfrentar esses problemas deve ser compartilhado por todos os entes da federação e que estados e municípios podem contar com o apoio do governo federal.
Se você olha para cada região, o enfrentamento da mudança climática deve atender, em primeiro lugar, a esse olhar para as especificidades de cada região, de cada estado e de cada município. O Ministério do Meio Ambiente está muito focado em ajudar a superar esses gargalos.
Dados do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, mostram que em 2023, o Brasil bateu recorde em desastres como deslizamentos de terra e cheias de rios, registrando cerca de 1.100 casos. Reportagem, Márcia Fernandes.
A transição para o uso de fontes de energia limpa é uma das prioridades do Brasil.
A mensagem foi passada hoje por ministros a empresários de setores que consomem muita energia.
O encontro reuniu representantes das principais montadoras de carros do país, empresas do setor sucroenergético e de biogás, indústrias de autopeças, associações de tecnologia e engenharia e sindicato de trabalhadores.
A situação climática tem se mostrado cada vez mais urgente e o Brasil pode colaborar como um ator fundamental no enfrentamento do problema. A mensagem foi passada nesta terça-feira por ministros do governo a empresários do setor automotivo, dos transportes, agricultura e energia. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, destacou que o tema é prioridade para o governo.
É fundamental responder aos desafios complexos impostos pela mudança climática, seja com políticas de mitigação, seja de adaptação. Esse tema é urgente e é uma das principais prioridades do governo e precisamos chegar ao final de 2025 com avanços. O Brasil tem um papel importantíssimo na transição global para uma matriz energética sustentável. Os caminhos passam pelo controle do desmatamento, pela economia de baixo carbono e nós temos a vantagem em comparação a outros países, já que nossa matriz energética é predominantemente composta por energia renovável e somos um dos maiores produtores de biocombustível do mundo.
Sobre energia renovável, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou o protagonismo do Brasil. Segundo ele, o Brasil é exemplo para o mundo no uso de energia limpa, como eólica e solar.
O Brasil tem a energia elétrica mais limpa do mundo, 55% hidrelétrica, 35% eólica e solar. Combustível, combustível do futuro. Nós somos exemplo. Brasil, 85% da frota brasileira é flex.
E para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a indústria mostra agora que investir em uma matriz energética mais sustentável é uma vantagem competitiva.
O Brasil, ele investiu muitos anos, né? A ciência brasileira atuou muito nesse campo. A agricultura brasileira atuou muito nesse campo. E agora a indústria acordou para uma chance inestimável, com os biocombustíveis, com o hidrogênio verde, com a eólica solar. Compreendeu que é uma vantagem competitiva para todos os setores da economia.
Para incentivar o uso de energia limpa e descarbonização em áreas como mobilidade, por exemplo, é preciso crédito, como disse o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante. Ele citou que já foi regulamentado o Fundo Clima, que vai disponibilizar 10 bilhões e 400 milhões de reais para projetos voltados ao combate à crise climática.
Nós vamos ter 10 bilhões e meio, inclusive para energia limpa e para a transição para a mobilidade sustentável. Tem um instrumento novo e muito poderoso para a transição climática, para a descarbonização, para a transição elétrica.
Os recursos do Fundo Clima vão financiar projetos do setor público, de empresas privadas e do terceiro setor. Reportagem Lorena Pacheco.
O Brasil exportou mais de 6 bilhões de dólares em produtos nacionais na terceira semana de março.
Esse resultado foi maior do que as importações, o que resultou num saldo positivo da balança comercial de 1 bilhão e meio de dólares.
A expectativa do governo federal é repetir em 2024 o saldo positivo do ano passado, que foi de 99 bilhões de dólares.
Com mais uma semana de resultado positivo, a balança comercial brasileira registrou mais de 11 bilhões de dólares. Na terceira semana de março, foram exportados 6 bilhões e meio de dólares, com superávit de 1 bilhão e 500 milhões de dólares. Destaque para os produtos brasileiros da indústria de transformação, agropecuária e indústria extrativa. Esta é a terceira semana consecutiva de saldo positivo da balança comercial, segundo o diretor de Planejamento e Inteligência Comercial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Elon Brandão, o Brasil voltou a diversificar as relações comerciais com novos acordos para os produtos brasileiros.
A expectativa aqui do Ministério é que encerremos 2024 com um saldo comercial de 94 bilhões de dólares, fruto aí de um crescimento de exportação, né, de 2,5%, possivelmente, e importação de, com crescimento de cerca de 5%.
Desde o ano passado, o governo federal tem intensificado nos acordos internacionais. Só no agronegócio, responsável por quase a metade dos produtos exportados em 2023, foram abertos 87 novos mercados em 43 países. Para o economista Gabriel Vaz, esta expansão do mercado impacta diretamente na balança comercial.
Essa abertura de novos mercados é fruto da retomada do diálogo internacional, que com certeza será assim, um forte catalisador das exportações daqui para frente. Porque a abertura de novos mercados, ela representa um potencial aumento de demanda dos produtos brasileiros. E é muito bom citar também que além de novos mercados, tem também que citar a preparação e habilitação das empresas brasileiras para o comércio exterior.
No acumulado de março, a corrente comercial soma 26 bilhões e meio de dólares, sendo 15 bilhões em exportações e 11 bilhões em importações, saldo positivo de mais de 5 bilhões e 500 milhões de dólares. Reportagem Pablo Mundim.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, encaminhou ofício à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL.
E solicitou uma apuração rigorosa a respeito da nova ocorrência de interrupção de energia elétrica nesta segunda-feira, 18 de março, no município de São Paulo.
Cerca de 35 mil moradores foram prejudicados,
afetando hospitais, comércio e outras atividades.
A interrupção nesta segunda-feira se soma a diversas outras falhas na prestação dos serviços de energia elétrica pela concessionária Enel Distribuição São Paulo.
A agência aplicou recentemente auto de infração na concessionária de 165 milhões de reais em razão da resposta da empresa frente a eventos climáticos severos.
Alexandre Silveira convocou ainda o presidente da Enel Brasil à sede do Ministério de Minas e Energia.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF condena mais 14 réus pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.
Suprema Corte da Suíça determina a repatriação de mais de 16 milhões de dólares de contas vinculadas a Paulo Maluf.
Notícias no portal do STJ passam a ter versão resumida em linguagem simples.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal condena mais 14 pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.
Até o momento, as acusações apresentadas pela PGR resultaram num total de 145 condenações. Aline Campelo.
O Supremo Tribunal Federal julgou mais 15 pessoas em sessão plenária virtual. Por falta de provas, o colegiado absolveu Geraldo Felipe da Silva, que havia sido preso próximo ao Congresso Nacional, quando era espancado por manifestantes que o acusavam de ser infiltrado e de ter danificado uma viatura da Polícia Legislativa. Os outros 14 réus foram sentenciados pela prática dos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deteriorização do patrimônio tombado.
O ministro do STF, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo das principais peças do inquérito que investiga fraude em cartões de vacina contra a Covid-19, entre eles o do ex-presidente Jair Bolsonaro.
No despacho liberado hoje, o ministro afirmou que a maior parte dos procedimentos de investigação já foi realizada e, por isso, o sigilo total do inquérito não é mais necessário.
Nesta terça-feira, a Polícia Federal pediu o indiciamento de Bolsonaro e outras 16 pessoas pela falsificação de certificados de vacinação.
Caberá agora ao Ministério Público Federal decidir se apresenta a denúncia ou arquiva a apuração.
A Suprema Corte da Suíça determinou a repatriação de mais de 16 milhões de dólares que estavam bloqueados em contas vinculadas a Paulo Maluf, ex-prefeito de São Paulo.
O dinheiro é fruto dos crimes pelos quais o político foi condenado pelo STF, John Moreira.
A repatriação milionária é resultado de atuação conjunta do Ministério Público Federal, da Advocacia Geral da União e do Ministério da Justiça, além de cooperação internacional entre os dois países contra a corrupção e a lavagem de dinheiro. As autoridades brasileiras fundamentaram o pedido de repatriação dos valores com base no julgamento do Supremo Tribunal Federal, o STF, enfatizando que houve análise exaustiva de provas no processo criminal.
A partir de hoje, leitores do portal do Superior Tribunal de Justiça terão acesso a um resumo simplificado das notícias.
Inicialmente, a versão resumida será apresentada apenas nos textos sobre julgamentos. Fátima Uchoa.
O resumo em linguagem simples estará num ícone logo abaixo do título da matéria. A iniciativa do STJ de oferecer opção simplificada nos textos do portal evidencia o compromisso do Tribunal da Cidadania de aproximação com o cidadão, oferecendo informações cada vez mais claras sobre ações e julgamentos. O acesso à informação é um direito fundamental garantido na Constituição Federal e necessário para o exercício pleno da cidadania. A medida também está alinhada ao Pacto Nacional do Judiciário pela linguagem simples do Conselho Nacional de Justiça, que incentiva órgãos judiciários de todo o país a usarem linguagem mais direta e compreensível nos textos jurídicos e na comunicação em geral com a sociedade.
Metalúrgica deve pagar horas extras por turno de revezamento acima de 6 horas.
A decisão é da terceira turma do TST, Samanta Flor.
Um auxiliar de operação da ArcelorMittal Brasil de Serra, no Espírito Santo, argumentou na reclamação trabalhista que trabalhava no sistema de 12 horas diárias durante 4 dias e 4 dias de folga. O regime era autorizado por norma coletiva. Segundo ele, a jornada era extremamente cansativa. Por isso, pediu que as normas coletivas fossem declaradas inválidas e que lhe fossem pagas horas extraordinárias, além da sexta. O caso chegou ao TST. A terceira turma concluiu que o acordo coletivo pode estabelecer turnos ininterruptos de revezamento, desde que limitados a 8 horas por dia.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Viúvas poderão ter direito ao título de propriedade do Minha Casa Minha Vida. Senado aprova a regulamentação da profissão de musicoterapeuta. CPI da Braskem, ex-secretário do Ministério de Minas e Energia, denuncia pressão política na área de mineração. Boa noite. O Senado aprovou e seguiu para a sanção presidencial o projeto que regulamenta a profissão de musicoterapeuta. A votação foi acompanhada por vários profissionais que hoje já atuam na área. A musicoterapia é uma técnica que tem complementado tratamentos para a saúde mental nos sintomas de ansiedade e depressão, além de transtornos neurológicos. Os detalhes com Pedro Pincer.
Poderão exercer a atividade aqueles que tiverem curso de graduação em instituições brasileiras ou estrangeiras, desde que o diploma seja revalidado no Brasil, além dos profissionais que até o início da vigência da lei de regulamentação tenham comprovadamente atuado como musicoterapeuta por no mínimo 5 anos. O relator na Comissão de Assuntos Sociais, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, lembrou que a musicoterapia também é frequentemente integrada a programas de saúde mental para tratar depressão e transtorno de estresse pós-traumático.
Quero parabenizar todos os profissionais que estão aqui e pelo Brasil e que se dedicam a esta área tão importante que é a terapia pela música, musicoterapia. Isso é muito importante e faço apelo, né, para que seja sancionado e passe a fazer parte da realidade em nosso país.
O texto também define as atividades privativas dos musicoterapeutas. Realizar avaliações musicoterapêuticas iniciais e de processo, estabelecer plano de tratamento e aplicar técnicas e métodos musicoterapêuticos. O texto segue agora para a sanção presidencial.
E o projeto que determina em lei a oferta em todos os níveis de educação de profissionais que prestam apoio escolar para pessoas com deficiência foi aprovado pela Comissão de Educação. Pelo texto que altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a regra deve valer para escolas públicas e privadas. Repórter Marcela Cunha.
O projeto do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência para reiterar a presença de trabalhadores que apoiam alunos com deficiência no ambiente escolar. A medida vale tanto para a rede de ensino pública quanto para a privada, em todos os níveis e modalidades da educação básica, profissional, tecnológica e superior. Esses profissionais ajudam na alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e contribuem para promover sua autonomia e independência. Para o relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o projeto é necessário para que a obrigatoriedade de contratação desses profissionais especializados ganhe concretude.
É incompreensível e inadmissível que as instituições de ensino eleitas pelo Estado para promover o crescimento humano de todos descuidem especialmente dos que mais precisam.
O projeto foi aprovado pela Comissão de Educação em decisão terminativa, ou seja, pode seguir direto para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para votação em plenário.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, voltou a pedir o asfaltamento da rodovia BR-319 e acusou organizações não governamentais que se opõem a essa obra de servirem a interesses estrangeiros. De acordo com o parlamentar, o Estado do Amazonas
parte do Pará e Roraima ficarão de fora do que ele chamou de um grande projeto de integração econômica, a chamada Rodovia Transoceânica. Plínio destacou que a China construiu um porto gigantesco de águas profundas no Peru, que facilitará as exportações da América do Sul para a Ásia. Está prevista a ligação rodoviária entre este porto e o estado do Acre, e de lá a Rodovia Transoceânica cruzaria o Cerrado Brasileiro, chegando até o porto de Açu, próximo a Campos, no Rio de Janeiro. No entanto, segundo Plínio Valério, os amazonenses poderão ficar de fora do projeto se a BR-319 não for asfaltada.
A BR-319 está completamente destruída pelo efeito do tempo. Seu recapeamento vem sendo sabotado ao longo dos últimos anos pelo lobby santuarista e ambientalista, a quem eu chamo profetas do apocalipse, a serviço dos interesses dos países ricos. O peso desse lobby foi mostrado por nós na CPI das ONGs.
E a Comissão de Serviços de Infraestrutura aprovou o projeto que determina a divulgação do andamento de obras na administração pública. O objetivo é facilitar a fiscalização dessas obras pela sociedade. Repórter Bianca Mingotti.
O projeto do senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, trata do dever de transparência ativa dos órgãos e entidades da administração pública sobre obras em execução e paralisadas. O texto aprovado na Comissão de Infraestrutura prevê a divulgação detalhada de contrato, aditivos, projetos básicos e executivo, além do georreferenciamento das obras, para facilitar a fiscalização pelos cidadãos. O projeto define ainda critérios mais precisos sobre situações em que o contrato poderá ser extinto. Para o relator, Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, a iniciativa promove maior controle social e alocação mais eficiente de recursos.
No presente projeto, ao exigir da administração a adoção da transparência ativa, vai ao encontro de uma solução mais eficiente para a alocação de recursos públicos.
O projeto segue para a análise da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, em decisão terminativa.
O título de propriedade de imóvel adquirido no programa Minha Casa Minha Vida será registrado em nome da mulher ou transferido a ela em caso de morte do cônjuge, mesmo que haja outros herdeiros. É o que determina um projeto de lei aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta seguiu para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei diz que o falecimento do marido ou companheiro garante à mulher o direito ao título de propriedade de imóvel do Minha Casa Minha Vida. A autora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, afirmou que hoje muitas chefes de família se veem obrigadas a dividir a propriedade do imóvel com os herdeiros do falecido ou até mesmo a vendê-lo.
Quando ele morre, os herdeiros entram e pedem a parte do falecido para os herdeiros. Eu tenho encontrado juízes de vara de família nos dizendo que idosas, mulheres idosas, que receberam imóveis sociais, estão tendo que sair dos imóveis para dividir com os herdeiros. Às vezes o filho que não gosta da mãe, às vezes é um enteado que não tem nenhuma relação afetiva com ela. Então elas ficam com o imóvel a vida inteira. No nome dela, quando o companheiro morre, elas perdem o imóvel.
A proposta segue para a votação na Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou a permissão para que servidores públicos atuem como microempreendedores individuais. A proposta, que segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça, veta, no entanto, quem ocupe cargo em comissão ou exerça função de confiança. O autor do projeto, senador Nelsinho Trajde, do PSD de Mato Grosso do Sul, diz que a ideia é incentivar o empreendedorismo. O relator e colega de partido, Irajá do Tocantins, concordou que as restrições impostas aos servidores públicos vão na contramão das necessidades do país de novos investimentos na economia. Irajá ressaltou ainda que a proposta traz salvaguardas para não causar prejuízos à administração pública. Em depoimento à CPI da Braskem, o ex-secretário do Ministério de Minas e Energia, Alexandre Vidigal, denunciou a pressão política na área de mineração. Após a fala do ex-secretário, o relator, senador Rogério Carvalho, sugeriu que a comissão investigue o processo de fiscalização da atividade de mineração em todo o país e as condutas dos responsáveis por esse monitoramento. Repórter Érica Christian.
Em depoimento à CPI da Braskem, o ex-secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, Alexandre Vidigal de Oliveira, também apontou a falta de orçamento e pessoal para fiscalizar a mineração no país, mas diz que era prioritário o monitoramento das atividades em Maceió e denunciou coação por parte dos ex-deputados federais Ricardo Izar, Nereu Crispim e Evandro Romã.
Esse pessoal queria influência dentro do Ministério, para nomear diretores, para nomear superintendentes.
Diante da denúncia, a CPI convocou os ex-deputados. O relator, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, revelou que o Ministério de Minas e Energia não enviou os documentos e voltou a questionar o processo de fiscalização da mineração no país.
E se isso acontece em Maceió, acontece em outras localidades do Brasil. Portanto, nós precisamos passar em revista todo o sistema de mineração do Brasil e todas as instituições que cuidam da mineração no Brasil.
Os senadores aprovaram outras convocações, entre elas, a do ex-presidente da Braskem, José Carlos Grubesic.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. A regulamentação da reforma tributária é prioridade para a indústria brasileira.
Parlamentares divergem sobre eficiência e competência do governo Lula.
Deputados comentam possibilidade de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Boa noite. Na avaliação de Lindbergh Farias, do PT Fluminense, os depoimentos dos ex-comandantes das Forças Armadas sobre a trama de um golpe de Estado confirmam que a prisão de Jair Bolsonaro é inevitável. Para o deputado, o ex-presidente busca desestabilizar as instituições democráticas e interferir nas investigações, provocando uma desordem social. Ele acredita que a prisão preventiva de Bolsonaro é importante para manter a estabilidade institucional do país.
Élder Salomão, do PT do Espírito Santo, reitera que as notícias veiculadas na imprensa confirmam a intenção do ex-presidente Jair Bolsonaro de interromper a sucessão democrática no Brasil. De acordo com o parlamentar, os depoimentos de chefes das forças militares e do ex-assessor Mauro Cid à Polícia Federal sobre a minuta do golpe comprovam a participação do ex-presidente, que, segundo ele, deve pagar por seus atos.
Para Flávio Nogueira, do PT do Piauí, é impossível não responsabilizar o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo fato de a minuta do golpe não ter sido assinada. Ele argumenta que, ao serem instalados regimes ditatoriais, a justiça se transforma no próprio poder constituído, vilipendiando os direitos dos cidadãos. O deputado afirma que a tentativa de golpe não pode ser anistiada para que crimes contra a democracia não se repitam.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, também avalia que a investigação da Polícia Federal aponta para uma tentativa de golpe de Estado, liderada por Jair Bolsonaro. O deputado observa que é preciso deixar claro que os atos de 8 de janeiro representam um crime grave de lesa pátria e um atentado ao Estado de Direito para impedir a posse de um presidente legitimamente eleito. Ele acrescenta que a responsabilização é necessária para preservar os valores democráticos e éticos da sociedade.
Por outro lado, Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, destaca a recepção calorosa que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve na região dos Lagos. Ele acredita que o movimento espontâneo da população de acolher Bolsonaro manifesta o desejo de um país melhor. O deputado lembra ações realizadas no governo anterior, como a criação do Programa de Integração e Conectividade Social, o aumento do Bolsa Família durante a pandemia, a promoção de uma política externa favorável ao agronegócio e o combate às ações do MST.
Política. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, afirma que o governo Lula vem colecionando recordes negativos, como o aumento do desmatamento na Amazônia e do número de pessoas infectadas pelo mosquito da dengue. Ele acrescenta que a queda na popularidade do presidente está relacionada ao não cumprimento de promessas de campanha, como o valor de R$ 200 nas passagens aéreas. Segundo o deputado, o próprio Ministério dos Portos e Aeroportos classificou a proposta como insana.
Já Luiz Couto, do PT da Paraíba, destaca a importância da reconstrução das relações entre o governo federal e os diversos setores da sociedade. Ele elogia o trabalho de articulação realizado pelo Executivo junto aos demais poderes e ressalta medidas implementadas pelo presidente Lula, como a retomada do Bolsa Família e do Mais Médicos, além do aumento do salário mínimo e do resgate do protagonismo do Brasil no cenário internacional.
Por sua vez, Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, critica o governo Lula por voltar a negociar com empresas condenadas por corrupção nos processos da Lava Jato. O deputado afirma que o governo assinou novo acordo com a Odebrecht no valor de R$5 bilhões para investir na refinaria Abreu e Lima. Segundo ele, a primeira estimativa da obra era de R$4 bilhões, mas com os desvios, o valor já é 10 vezes maior e chega a R$40 bilhões.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, lembra que há 60 anos, no dia 19 de março de 1964, aconteceu a maior mobilização popular já realizada no Brasil em defesa da pátria, chamada de Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Segundo o deputado, a manifestação foi uma resposta à ameaça da instalação do comunismo no país. Ele reitera que as Forças Armadas têm o direito de agir para garantir o respeito à lei e à ordem, à harmonia e à independência entre os poderes.
Justiça. Kim Kataguiri, do União de São Paulo, defende a aprovação de projeto que regulamenta a atividade dos hospitais psiquiátricos de custódia. O congressista critica a resolução do Conselho Nacional de Justiça que instituiu a política antimanicomial do Poder Judiciário. Ele alerta que a medida poderá resultar no fechamento dos hospitais de custódia e na soltura de criminosos perigosos.
Segurança Pública.
Capitão Alden, do PL da Bahia, considera a saída temporária dos presos uma aberração jurídica. Ele argumenta que não faz sentido permitir que detentos sejam autorizados a deixar o presídio em datas específicas enquanto ainda cumprem pena. Ao defender o fim do benefício, o deputado entende que a saidinha favorece o crime organizado e prejudica tanto os cidadãos de bem quanto os policiais.
Franciane Baier, do Republicanos do Rio Grande do Sul, questiona por que a investigação sobre denúncias de exploração sexual, pedofilia e tráfico de crianças na ilha do Marajó, no Pará, enfrenta resistências. Além de defender a criação de uma comissão externa e uma CPI na Câmara sobre o assunto, a deputada pergunta a quem interessa encobrir a exploração sexual infantil no Marajó.
Henrique Júnior, do PL, solicita ao comando da Polícia Militar do Maranhão a revisão da escala de plantões. De acordo com o parlamentar, a escala de 24 horas trabalhadas por 72 de folga foi substituída por 12 por 24 ou 12 por 48 e tem repercutido negativamente no ânimo da tropa. Além disso, o deputado destaca que a mudança tem trazido prejuízos à saúde mental dos policiais.
Meio ambiente.
O colapso climático já começou e exige medidas urgentes. Essa é a conclusão dos cientistas que participaram de debate na Câmara dos Deputados. O repórter José Carlos Oliveira traz mais detalhes sobre o encontro.
Cientistas apontaram um quadro de colapso climático no planeta e cobraram medidas concretas no Brasil durante a audiência da Comissão Especial de Prevenção e Auxílio a Desastres Naturais da Câmara dos Deputados. Diante do aquecimento global em velocidade acima da esperada e do pouco avanço em acordos internacionais, eles mostraram a urgência de descarbonização, reflorestamento e monitoramento dos biomas, a fim de enfrentar a sucessão de eventos extremos. Doutor em Ciências Atmosféricas, o físico Alexandre Araújo da Costa comparou a atual elevada concentração de gases do efeito estufa a bombas atômicas.
Esses gases se acumulam ao ponto de nós hoje termos 50% a mais de CO2, 2,5 vezes a mais de metano e 30% a mais de óxido nitroso do que tínhamos, por exemplo, em 1800. Esse desequilíbrio climático é tão grande que equivale a você pegar a energia da explosão de 21 bombas de Hiroshima por segundo, alterando o ciclo hidrológico, aumentando as temperaturas globais, multiplicando eventos extremos, dilatando os oceanos e derretendo geleiras.
Costa também é professor da Universidade Federal do Ceará e integrou a equipe de cientistas que elaborou o primeiro relatório brasileiro de mudanças climáticas. Segundo ele, a manutenção do atual cenário de emissões de gases poluentes leva a um futuro catastrófico. A opinião é compartilhada com a coordenadora do Laboratório de Gases do Efeito Estufa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Luciana Gatti. Ela apresentou mapas de anomalias de temperatura para provar que o recente aquecimento da superfície dos oceanos vai muito além do fenômeno El Niño, que tem ação mais específica no Pacífico Equatorial.
Estamos presenciando aumentos de temperatura nos oceanos como a gente nunca viu esse ano. Está pior ainda, gente. Dá para dizer que o colapso climático já não começou? Desculpa, não dá. Porque o que nós estamos vendo parece que está incontrolável, está escapando da mão.
Gatti é química e coautora de um dos artigos mais lidos da revista científica Nature sobre o impacto do desmatamento na Amazônia legal, impedindo a floresta de absorver CO2. A situação é mais crítica no leste da região, em áreas de Pará e Mato Grosso.
Se a gente pega quanto que aumentou a temperatura em 40 anos e compara os últimos 20 anos, aumentou 50%. Isso é o tal do ponto de não retorno chegando, gente. O sudeste da Amazônia deveria ser decretado estado de emergência.
Há também impacto negativo na evapotranspiração, que alimenta os chamados rios voadores e espalha a umidade amazônica para os outros biomas. Entre as sugestões urgentes, Luciana Gatti pede redução do desmatamento e da produção de combustíveis fósseis, além do resfriamento da superfície terrestre por meio de reflorestamento com vegetação nativa. Relator da Comissão Especial, o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, prometeu avaliar a sugestão de apoio à rede de monitoramento dos biomas por meio de emendas parlamentares ao Orçamento da União. Organizador da audiência pública, o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que reserva 5% dessas emendas para emergências climáticas.
Os desastres não são naturais, eles são socioambientais. Quem morre são os mais pobres, são os negros e negras. Portanto, é preparar as cidades e adaptá-las para o que vai acontecer cada vez mais.
O secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, manifestou ansiedade por medidas concretas no mundo inteiro ao lembrar a projeção da Organização Mundial de Saúde de 250 mil mortos por ano em consequência do aquecimento global entre 2030 e 2050. Astrini lembrou que os últimos 8 anos foram os mais quentes da história, segundo a Organização Meteorológica Mundial. Recentemente, houve recordes de degelo na Antártida e na Groenlândia, além de registro de 38 graus na Sibéria. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação.
Na avaliação de Tadeu Venere, do PT do Paraná, a proposta sobre o novo ensino médio representa um retrocesso para a educação. Entre as mudanças que devem ser feitas no texto apresentado pelo relator, o deputado destaca o aumento da carga horária, a obrigatoriedade do ensino de espanhol e uma maior articulação entre a formação geral básica e a parte diversificada do currículo.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, também está preocupada com os impactos negativos que a reforma do ensino médio pode gerar. Entre eles, a deputada cita a possibilidade de contratar profissionais com notório saber para dar aulas no ensino técnico. A deputada avalia que a medida compromete a qualidade da educação porque permite a entrada de pessoas sem formação específica para o magistério nas salas de aula.
Welter, do PT do Paraná, celebra um anúncio feito pelo presidente Lula de que vai construir 100 institutos federais pelo país até o fim do seu mandato em 2026. O parlamentar ressalta a importância das instituições de ensino para o desenvolvimento socioeconômico, uma vez que proporcionam oportunidades de formação técnica e profissional para jovens em diversas áreas.
Saúde.
Geraldo Rezende, do PSDB, cobra esclarecimentos da Prefeitura de Corumbá sobre a situação da saúde pública no município, principalmente em relação à morte de mulheres durante a gravidez e seus bebês. Ele lembra que, como secretário de Saúde de Mato Grosso do Sul, ampliou os recursos para o setor e instituiu no estado o programa Bem Nascer, para que possíveis casos de gravidez de risco tivessem um acompanhamento mais seguro.
Delegado Fábio Costa, do PP, afirma que o governo de Alagoas tem desrespeitado os policiais militares ao exigir a realização de exames anuais, como testes ergométricos e coleta de sangue, sem garantir as condições necessárias e obrigando os policiais a gastar recursos de seus já limitados salários na rede privada de saúde. O deputado pede que os exames sejam facilitados na rede pública, já que o governo de Alagoas afirma que a saúde no estado funciona de forma eficiente.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, defende a aprovação de projeto de sua autoria que dispõe sobre o credenciamento de médicos e clínicas particulares pelo SUS para atendimento ambulatorial. Ele explica que o texto visa estabelecer regras para a remuneração desses serviços com o objetivo de reduzir a fila de espera no SUS e garantir um atendimento mais eficiente para a população. O deputado lamenta que, atualmente, mais de 1 milhão de pessoas estejam aguardando atendimento na rede pública de saúde.
Economia.
Sobre a queda de 33,8% dos lucros da Petrobras em 2023, Bongás, do PT Gaúcho, afirma que a situação também atingiu outras petrolíferas pelo mundo. No entanto, ele lembra que os ganhos registrados foram o segundo maior da história da empresa. O deputado ainda critica a pressão do mercado financeiro sobre a estatal e defende a necessidade de a empresa servir aos interesses do povo brasileiro e do desenvolvimento do país.
Ao criticar as finanças públicas do Brasil, com ênfase na dívida crescente e no desequilíbrio entre receitas e despesas, Duarte Gonçalves Júnior, do Republicanos de Minas Gerais, defende a adoção de medidas de ajuste fiscal. Ele faz uma analogia com a economia da Venezuela para ilustrar os efeitos negativos da impressão excessiva de dinheiro e do endividamento público descontrolado.
Capitão Alberto Neto, do PL, observa que a queda de 64 posições no ranking de competitividade comprova a ineficiência da Prefeitura de Manaus. O parlamentar compara a situação da capital do Amazonas com a do Brasil. Ele avalia que não adianta o governo federal investir milhões em publicidade quando os números indicam a existência de uma gestão precária com aumento da inflação e o retrocesso da economia.
Representantes da indústria apresentaram ao Congresso Nacional as prioridades legislativas para este ano. Entre elas está a regulamentação da reforma tributária, como informa a repórter Silvia Munhato.
O setor industrial apresentou sua agenda de propostas legislativas prioritárias para 2024, destacando a regulamentação da reforma tributária, que deve ser enviada para o Congresso pelo Executivo nos próximos dias. Em sessão solene do Congresso Nacional, a Confederação Nacional da Indústria ressaltou 17 propostas já em análise pelos deputados e senadores e que comporiam a chamada pauta mínima. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, destacou que 7 das 17 propostas estão relacionadas à neoindustrialização sustentável do país.
Em 2022, o Brasil se comprometeu, como signatário do Acordo de Paris, a chegar a 2030 emitindo 50% menos de carbono que em 2005. Para que consigamos cumprir esta meta, é indispensável que a modernização do nosso parque industrial leve em conta a necessidade de descarbonização da cadeia produtiva e de redução da emissão de poluentes.
O deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, primeiro vice-presidente da Câmara e um dos parlamentares que sugeriu a solenidade, disse que a agenda é possível e lembrou da aprovação da reforma tributária.
Muita gente no Brasil não acreditava que a reforma tributária substancial pudesse ser aprovada. Mas vocês acreditaram, assim como nós também acreditamos. E está aí. Aquilo que no passado era apenas um item na agenda da indústria, agora é uma emenda constitucional
promulgada.
Convidado para a sessão, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, também pontuou alguns projetos do Executivo que fazem parte da agenda da CNI, como que trata da depreciação acelerada de máquinas e equipamentos, reduzindo o pagamento de tributos.
Nós precisamos renovar o parque industrial que está envelhecido, trocar as máquinas e equipamentos para ganhar competitividade. Eu compro uma máquina, eu levo 10, 15 anos para depreciar. Por esse projeto, vai ser depreciado em 2 anos.
Paulo Afonso Ferreira, presidente do Conselho de Assuntos Legislativos da CNI, pediu a união de todos para a realização da agenda.
O momento que nós precisamos de aglutinar as virtudes do país. Nós temos muitas virtudes. O conflito, nós temos que largar para lá. Chega de conflito. Acho que nós temos que pegar todas as forças e trabalhar junto. Esse é o papel que nós precisamos de fazer. E nós, dentro da CNI, estamos caminhando junto.
A agenda abrange propostas relacionadas ao sistema tributário e neoindustrialização, comércio exterior, sustentabilidade, transição energética, infraestrutura, desenvolvimento humano, inovação e empreendedorismo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.